96.1.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá à tous, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Magellan. Antonin et Liliana sont de retour, comment ça va?
Ça va, super, il manque juste le soleil.
Oui, mais écoute, on l'amène avec nos voix.
On a ramené mes lunettes de soleil exprès, donc normalement il devrait venir, c'est de la manifestation. Et notre experte Anna Sara sera là aussi dans quelques instants, elle présentera Panorama Ibero 30 minutes. Et au programme aujourd'hui, culture et musique, puisque nous serons en interview avec la Fadi. Katia Guerrero, elle se représente ce soir à l'Opéra de Massy pour un concert solidaire. Restez à voir plus, on en parle au moment de l'interview à partir de 14h45. Et en attendant, je vous laisse avec une sortie hier. C'est le dernier single de Ninho Vajmay, Avelino, qu'on pourra sûrement entendre le 27 juin au Festival do Imigrantes.
Que caminhando com este mundo às costas, não ias ter resposta como encontrei para ti. Se tu te amas, porque tu não mostras? Porque não cuidas daquilo que gostas? Essa tua forma de viver não é para ti.
De l'événement de la semaine sur Tempestade 2.1 et Anna Sara nous a rejoint, ça va?
Ça va très bien et toi Julie, comment tu vas?
Très bien, merci, c'est gentil de demander. Alors, donc pour l'événement de la semaine, j'ai trois événements pour vous. Un premier qui est passé et deux qui arrivent, donc restez attentifs. Donc ce jeudi 12 mars, c'était l'anniversaire de Clarisse, on peut déjà le dire.
Et, oui.
Et Antonin et moi avons pu assister au concert de Maro. Le concert a eu lieu salle Pleyel, c'est une salle très grande en plein cœur de Paris, vraiment pas très loin de l'Arc de Triomphe. La salle était quasiment pleine et je me suis vraiment rendu compte, je sais pas toi Antonin, que Maro avait une grosse fanbase ici.
Ah mais c'était impressionnant, la salle c'est 2500 places et vraiment quasiment remplie, en tout cas tous les deux devant, les premiers gradins aussi. Et du fait que Maro chante beaucoup de musique en anglais,
oui,
et une grande carrière à l'international, commue en France, et c'était intense, les gens étaient à fond, ils connaissaient les paroles par cœur.
J'étais magnifique. Vraiment surprise en tout cas. Mais le concert a commencé donc à 20h par une première partie de trois artistes, Manuel Roche, Carbo et Pedro Alpitelio, trois artistes qui font en réalité partie de la bande de Maro. Impressionnant aussi, enfin incroyable je trouve de prendre ses propres artistes qui eux-mêmes chantent. Enfin c'est
ça, et en plus de donner cette liberté d'avoir chacun, ouais, des carrières individuelles à côté quand tu joues dans un groupe, c'est super quoi.
Et à 21h, elle est arrivée sur scène et là le choc. Je vous avoue que je m'attendais pas à grand chose. On le sait, ses musiques sont plutôt calmes, donc je m'attendais à un concert dans le style quoi, très calme. Je pensais même qu'on serait assis. Alors nous on était debout en fosse, mais du coup pas du tout. C'était pas du tout calme. C'était une énergie folle. Maro, c'est vraiment une bête de scène. Je pense qu'on peut le dire sur le gâteau. Elle nous a fait la surprise d'amener sur scène November Ultra et Charlotte Cardin. Bref, c'était fou. Je sais pas ce que t'en as pensé, Antonin.
Elles ont fait des reprises avec juste Maro à la guitare, très très calme et c'était chaleureux. On avait l'impression d'être dans un petit salon à les écouter, et notamment une reprise de Azitoise qui était phénoménale.
Oui, et bien sûr, elle a fait ses plus grands tubes aussi en portugais, notamment Saudade qui est moitié portugais, moitié anglais, pardon, et qui nous a représenté à l'Eurovision il y a quelques années. Et pour les prochains événements, donc mercredi prochain, le 18 mars, le groupe préféré d'Antonin, Capitaine Faust, revient à Paris pour un concert immanquable. Rendez-vous donc au Petit Bain, c'est dans le 13e arrondissement de Paris, à partir de 19h. Et d'ailleurs, Clarisse a réalisé une interview avec eux, qui est disponible sur notre podcast Plus 351 depuis la semaine dernière et sur le site de Cap Magellan depuis hier. On s'en écoute un extrait.
O ano passado assistimos ao vosso concerto no Point Éphémère. Quais são as vossas expectativas para o concerto no Petit Bain?
Estou muito curioso. É sempre bom conhecer uma sala nova onde nós nunca tocámos. O Point Éphémère correu muito bem. E tinha uma... Eu adorei o programa todo da tarde, além do concerto, a esplanada em cima do canal. Toda essa tarde ficou na nossa memória. Este ano vai ser outra vez em cima de um canal. Vamos estar a flutuar num barco. E estou muito curioso para ver o Petit Bain, como é que é, a conhecer a sala melhor, que já conheço à distância pela internet, e ver quem é que vai aparecer, e levarmos um concerto um bocadinho diferente do que foi no ano passado.
J'espère que vous avez vos places, en tout cas nous aura. Et c'est vrai qu'un concert sur un bateau, franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Capitain Foch, qui est un groupe qui met extrêmement l'ambiance aussi, un de mes meilleurs concerts de l'année dernière.
On espère qu'ils ne vont pas faire tanguer jusqu'à faire dériver le bateau, mais...
Ça devrait aller, je pense. Et le dernier événement, c'est un événement qui aura lieu la semaine prochaine, on vous en parle depuis un moment. Le 21 mars, le Portugal Comedy Club se représente à la salle Vasco de Gama, et dès 19h, vous aurez accès à des food trucks portugais, puis à 21h, le stand-up commence. Mais ne partez pas tout de suite, puisque de 22h30 à 1h du matin, la fête continue avec PDM, DJ Axe et MC DY. Donc prenez vos places, et avec le code ALPHA, tout en majuscule 20, vous avez 20% de réduction, donc ça vaut vraiment le coup. En tout cas, sur Team Stade de Fonton, d'ici 5 minutes, Liana nous présentera Capital Creative. Et avant cela, je vous propose de rester dans la vibe du concert de Maro en écoutant le dernier single de Charlotte Cardin, c'est sorti hier, The Way We Touch. Baby, you're just an emotion for my emotion, my deepest crush. When the lights turn down, buzzing in slow motion. I like the way we touch. Yeah, the watch on your wrist says that any minute we'll start making love. When the lights turn down by distance, I'll never get enough of the way we touch. The way we touch. The way we touch. The way we, the way we. Sweat drips down from the rim of the drink to the glass on the tabletop. Your gaze on like all my heart echoes, will the tension drop? The watch on your wrist says that in a minute we'll start doing stuff. And the lights dim down, buzzing in the Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Sponton. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creative avec Liliana. Alors, quel aspect du marché de l'art nous présentes-tu aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, je vous emmène découvrir une exposition dans le monde du marché de l'art. Donc, direction la galerie Jocelyn Wolf, qui a présenté du 31 janvier jusqu'à la semaine dernière Haute Surveillance, une exposition consacrée à un artiste longtemps resté dans l'ombre, Manuel Alch. Ce qui est fascinant, c'est son histoire. Il est portugais d'origine et il est arrivé à Paris en 1963. Il a vécu plus de 40 ans jusqu'à sa mort. Il y a vécu jusqu'à plus de 40 ans, pardon, jusqu'à sa mort en 2009. Pourtant, pendant tout ce temps, il est resté presque invisible dans le paysage artistique. Il travaille, observe et crée, mais à distance du marché et des institutions. Son œuvre n'a été réellement découverte qu'en 2005. Aujourd'hui encore, certaines de ses peintures n'ont jamais quitté son atelier. Et dans Haute Surveillance, on a pu découvrir une peinture étonnante, actuelle, avec des formulaires, des systèmes de mesure, des signes administratifs, des fragments de langage. Et Manuel Arge transforme la bureaucratie et les mécanismes du contrôle en images minimalistes, presque conceptuelles, comme si la peinture observait le monde administratif avec une loupe critique. Ce qui frappe dans son travail, c'est la simplicité du langage visuel. Il y a peu d'éléments, ce sont des signes nets, presque froids, et pourtant, une œuvre très précise, très lucide sur les structures qui organisent nos sociétés. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une première question, Julie et Anna. Est-ce que cette idée d'une peinture qui parle de formulaires d'administration et de contrôle, ça vous paraît étonnant pour un tableau ?
Dans l'art contemporain, rien ne m'étonne. Je sais pas comment dire ça autrement. Mais, non, en fait, ça m'étonne pas du tout. Vraiment, rien ne m'étonne. Tout ce que tu pourras me dire, maintenant, je suis prête à tout entendre.
Vraiment, je suis prête à tout. Par exemple, dans Au Fils d'Ordre à Paris, la semaine dernière,
ouais.
Un des courts-métrages de Regina Pessoa, c'était sur son oncle, Uti Utumaj, qui notamment lui a impulsé cette passion pour le dessin. Et elle racontait qu'il avait une manie, notamment avec les chiffres et la comptabilité. Et dans ce court-métrage, on a créé tout un imaginaire fascinant, des chiffres qui volent dans tous les sens, qui envahissent l'écran. Et qui, vraiment, c'est dans l'art, et je pense qu'il y a tout un imaginaire d'échappatoire face à la rigidité des chiffres qui peut être développé dans l'art, et c'est toujours magnifique.
Bah moi, je me suis dit au début, personnellement, hein, que ça allait être ennuyant parce que, enfin, je sais pas, moi qui suis tout le temps dans l'administration, les papiers, je me suis dit, on va encore parler de ça.
Ah ouais, ça peut être marrant, ça dépend ce que t'en fais, mais tu vois, par exemple, moi quand j'étais petite, j'adorais les photos de découpage dans les livres. Donc en soi, ça pourrait ressembler à ça, tu vois, genre plein de trucs administratifs avec plein de chiffres, mais du découpage, de la mise en relief ou dessiner dessus. Dans ces cas-là, ça change, quoi.
Ouais. C'est vrai que finalement, moi, j'ai plutôt bien été impressionnée par son travail. Et comme je disais, au premier regard, ses peintures frappent par leur simplicité. Et on y voit des compositions géométriques très nettes, des fonds uniformes, des couleurs vives et des formes parfaitement symétriques, une esthétique presque graphique, héritée de son passé de directeur artistique dans la publicité. Mais derrière cette apparence très légère se cache un message beaucoup plus sombre. Manuel Alch s'intéresse à la surveillance et aux politiques sécuritaires. Je vais vous donner trois exemples et vous me direz du coup ce qui vous touche le plus, si ça vous dit bien sûr. Donc dans le premier exemple, dans le triptyque Haute Surveillance 1, par exemple, il y a une forme qui rappelle un timbre administratif qui est encadré par deux tigres au regard perçant. Une image qui évoque la surveillance, le contrôle et sûrement même la dictature de Antonio de Oliveira Salazar, sous laquelle l'artiste a grandi. Un autre exemple, c'est le fusil à lunettes, une simple marguerite qui est traversée par quatre lignes qui rappellent le viseur d'une arme. La douceur de la fleur et la violence de l'arme se confrontent alors à une image à la fois poétique et inquiétante. Et puis il y a télévision, où l'artiste joue avec l'image de l'écran, symbole à la fois de diffusion et de contrôle de l'information. Alors, je vous pose la question, du coup, quelle image vous parle le plus? Est-ce que c'est la fleur avec le viseur, le tigre de la surveillance ou bien la télévision?
On vous mettra toutes les photos sur Instagram pour que vous puissiez répondre vous-même à cette question dès lundi, je pense, ou mardi. Moi, je pense que c'est les tigres, parce que je les trouve vraiment beaux. Mm-hmm. Ou sinon, la fleur, si tu n'avais pas expliqué l'œuvre, je ne l'aurais pas du tout comprise. J'aurais juste vu une marguerite, en fait.
Moi, j'aime beaucoup justement cette marguerite.
Mm-hmm. Ouais.
Je trouve que ça me rappelle beaucoup de... Bah, même simplement partir la fleur au fusil ou la révolution esclave.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a beaucoup de références et de... même simplement de... C'est une dualité qu'on peut facilement retrouver dans l'art entre les armes et la nature ou la simplicité, la fragilité des fleurs. Et je trouve que c'est assez bien réalisé. Vraiment, elle me parle, celle-là.
Ouais, je suis du même avec toi, Antonin. C'est vrai que... En fait, quand je vois l'œuvre, on voit vraiment la cible au centre de la fleur. La confrontation entre vraiment la douceur que provoque la nature et surtout les fleurs avec la violence d'une arme. Mmh. Je trouve que cette confrontation intéressante et même puissante. Et je pense que même peut-être sans les explications, en fait, comme c'est vraiment très brut, en tout cas les traits, on ressent vraiment cette opposition, en tout cas visuellement.
Oui, c'est vrai. Pour moi, c'était celle qui m'avait le plus intriguée. Je me suis dit, mais c'est quoi, en fait, ces quatre lignes droites sur la fleur? Mais oui, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que le travail de Manuel Hofsch, il est traversé par son histoire personnelle, puisqu'il est né sous la dictature de Salazar et il quitte le Portugal en 1963 pour s'installer à Paris. Et la question du contrôle et de la surveillance traverse, du coup, tout son œuvre. Et avec cette exposition dans la galerie Jocelyn Wolff, la galerie, elle remet en lumière un artiste singulier dont l'image, à la fois élégante et critique, résonne étonnamment du coup avec notre époque. D'ailleurs, une petite précision intéressante. Hors estate, donc les artistes portugais sont finalement très peu représentés à Paris. Une galerie qui, lorsqu'elle représente un artiste, va un peu avoir un rôle d'agent en plus de prendre une part sur les ventes des œuvres. Je précise bien représenter et non exposer. Et je ne parle pas non plus d'artistes lusophones puisque eux, ils sont plus généralement représentés dans les galeries parisiennes. Par exemple, les artistes brésiliens ou issus de pays lusophones africains qui sont davantage représentés que les artistes portugais. Et d'ailleurs, certaines galeries sont même spécialisées dans leur représentation. Et un esthète, c'est l'ensemble des droits, archives et œuvres d'un artiste après sa mort, généralement géré par sa famille, ses héritiers ou une fondation, par exemple. Et une galerie peut très bien également être chargée de sa diffusion après sa mort. Et pour les artistes portugais, du coup, c'est beaucoup plus rare d'être vivant et d'être représenté par une galerie parisienne. Et du coup, je vous pose une question pour finir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'artistes portugais exposés à Paris?
À part celui-là, qui est du coup est mort, donc ça marche pas. Franchement, c'est hyper rare, effectivement. Y en a qu'on connaît très bien à Cap Magellan, Ana Isabel Freitas, que vous avez vu hier au consulat.
Oui, c'est vrai.
Mais sinon, c'est vrai que pas tant que ça, non, effectivement.
C'est vrai qu'en dehors de nos institutions, en tout cas, et représentations officielles ici, il n'y a pas forcément de représentation de nos artistes, en tout cas en dehors du cadre institutionnel portugais.
Mmh. Oui, c'est vrai. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des institutions qui sont là pour représenter un peu et valoriser leur travail, parce que ça reste quand même assez compliqué d'entrer en galerie aujourd'hui. Et comme il y a moins de... Bon, après, il y a peu d'artistes portugais ici à Paris, mais c'est un rôle important quand même. Donc voilà.
En tout cas, on espère qu'il y en aura plus. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup, Liliana. Restez avec nous. D'ici moins de 5 minutes, Ana Sarano présentera l'actualité sud-américaine dans Panorama Ibero-Americano. Pas que sud-américaine, d'ailleurs. Tout de suite, je vous propose d'écouter Francisco, le dernier single de Caroline Lunch avec Rodrigo Correia, sorti hier.
Avesso ao silêncio, não fica parado muito tempo. Mal por vizinho, não gosta de andar sozinho. rouba copos de vinho, dorme no autocarro e gosta do fumo do cigarro cinzento. Ninguém sabe o que se passa consigo. Ninguém tem Francisco e ninguém sabe o que se passa consigo. Bebe para esquecer, fuma, quer voar. Diz não ter medo de morrer. Tem medo é de cá ficar, cambaleando pela rua, desafiando a gravidade. Diz que conversa com a lua e dorme em bancos da cidade. A mãe sempre bebeu, o pai nunca foi de afeto. Diz que Deus se esqueceu de passar ali perto. Ele tem uma sombra que lhe para na cabeça e que acalma. Deitado no alcatrão, despede-se do céu. Chama o destino de cabrão, diz-lhe que venceu. Ninguém há de chorar o corpo do desaparecido, que roubou toda a gente, levou todos consigo.
Tempestade de Spontons sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour Panorama Ibero Americano avec Anna Sara. Alors qu'avons-nous raté ce mois-ci ?
Alors ce mois-ci, plusieurs événements importants ont marqué l'actualité de la région. L'entrée en fonction d'un nouveau président au Portugal, des évolutions politiques au Venezuela, des tensions autour du narcotrafic au Mexique et des opérations militaires contre des groupes criminels en Équateur. On va commencer comme toujours par l'Europe, avec le Portugal, où la vie politique a été marquée ces dernières semaines par une échéance démocratique importante, l'élection présidentielle. Les Portugais ont été appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République afin de succéder à Marcelo Rebelo de Sousa, qui arrivait au terme de ses deux mandats et ne pouvait donc pas se représenter. Pour bien comprendre l'importance de cette élection, il faut rappeler que le Portugal fonctionne selon un système parlementaire. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre et le Parlement, tandis que le président exerce surtout un rôle institutionnel et constitutionnel. Il représente l'État, veille au respect de la Constitution et possède un pouvoir important, comme la possibilité de dissoudre le Parlement en cas de crise politique ou de demander un nouvel examen de certaines lois. L'élection présidentielle est donc toujours un moment important dans la vie démocratique du pays. Le scrutin s'est déroulé en deux tours. Lors du premier tour organisé le 18 janvier, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages. Et le candidat arrivé en tête était António José Seguro, ancien secrétaire d'État du Parti Socialiste portugais, avec environ 31% des voix. Il était suivi par André Ventura, leader du parti Chega, qui a obtenu environ 23 à 24% des suffrages. Comme aucun candidat n'a dépassé les 50%, un second tour a donc été organisé. Ce second tour, qui s'est tenu le 8 janvier, opposait donc ces deux candidats. Il s'agissait d'un moment particulier dans la vie politique portugaise, car c'était la première fois depuis 1986 qu'une élection nécessitait un second tour. Et au terme du vote, les électeurs ont choisi Antonio José Seguro, qui a remporté l'élection avec environ 66% des suffrages, contre environ 33% pour André Ventura. Il est donc devenu le nouveau président de la République portugaise. Antonio José Seguro est une figure bien connue de la politique portugaise. Il a notamment été député pendant de nombreuses années et a dirigé le Parti socialiste entre 2011 et 2014. Après une période plus discrète dans la vie publique, il est revenu sur la scène politique avec cette candidature présidentielle. Face à lui, André Ventura représente une nouvelle génération politique au Portugal. Ancien commentateur sportif devenu homme politique, il a fondé le parti Chega en 2019. Même si André Ventura n'a pas remporté l'élection, son score confirme la présence d'un courant politique nouveau qui ne s'était pas présenté depuis plusieurs décennies dans le pays. La participation électorale est située autour de 50% au second tour, ce qui est relativement inhabituel pour une élection présidentielle au Portugal. Le nouveau président a officiellement pris ses fonctions le 9 mars, ouvrant ainsi un nouveau cycle institutionnel pour le pays. Cette transition intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis politiques et économiques, mais aussi par des événements climatiques récents. Ces dernières semaines, le Portugal a notamment été frappé par plusieurs tempêtes importantes qui ont causé des dégâts dans différentes régions du pays, notamment dans le centre, autour de Leiria, avec des inondations, des coupures d'électricité et des routes endommagées. Ces phénomènes nous rappellent que le pays, comme une grande partie de l'Europe du Sud, est particulièrement exposé aux épisodes climatiques extrêmes. Nous allons maintenant traverser l'Atlantique pour rejoindre le Venezuela, où la situation politique continue d'évoluer. Comme nous l'avions évoqué dans les précédentes chroniques, le pays traverse depuis plusieurs mois une période de transition particulièrement sensible. Les tensions entre pouvoir et opposition ont marqué la vie politique vénézuélienne pendant de nombreuses années, avec des conséquences économiques et sociales importantes. Ces derniers jours, l'Assemblée nationale a franchi une nouvelle étape en votant une première révision du code minier du pays. Cette réforme vise à ouvrir davantage le secteur minier aux investissements étrangers. Car en effet, le Venezuela possède d'importantes ressources naturelles, notamment en or et en minerais stratégiques. Les autorités espèrent que ces investissements permettront de relancer une économie qui a été fortement fragilisée ces dernières années. Cette évolution intervient également peu de temps après l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et Caracas, ce qui constitue un signal important dans les relations entre les deux pays. Par ailleurs, la situation politique interne devrait connaître de nouveaux développements dans les semaines à venir. La figure de l'opposition Maria Corina Machado, qui avait quitté le pays pour recevoir le prix Nobel de la paix à Oslo l'année dernière, a annoncé qu'elle prévoyait de revenir au Venezuela prochainement. Son retour éventuel est suivi de près par les observateurs. Il pourrait influencer la dynamique politique dans un pays où les équilibres restent très fragiles. En remontant vers l'Amérique du Nord, l'actualité nous mène maintenant au Mexique. Donc, le pays est confronté à l'un des principaux défis, la lutte contre le narcotrafic et les cartels de drogue. Et il s'est passé quelque chose de très important dans le pays, avec la mort récente d'une figure majeure du narcotrafic mexicain, qui était El Mencho, le chef du cartel Jalisco Nueva Generación, qui a été tué par l'armée mexicaine. Pour revenir sur l'importance de ce conflit, El Mecho a été tué et ça par l'armée mexicaine qui a vraiment montré une sorte de une baisse de sécurité tout simplement pour faire beaucoup plus simple et avec une montée du narcotrafic au Mexique qui a été du coup dirigé par le gouvernement, en tout cas cette opération par l'armée. Et ça nous montre en tout cas un changement au niveau sécuritaire sur le Mexique et sur le côté nord-américain du monde ibéro-américain.
Merci, merci beaucoup Anna Sara. On avait encore beaucoup de choses à dire, mais le temps presse. Et restez avec nous puisque d'ici 5 minutes, nous serons en interview avec Katia Guerrero. Mais ne vous en faites pas, Anna Sara continuera de vous tenir au courant tous les mois et vous aurez tout le récap sur les réseaux sociaux. Avant cela, on s'écoute le dernier single de Yola, celle qui avait représenté le Portugal à l'Eurovision en 2024. Elle a sorti hier, Responso. C'est tout de suite sur Radio Alpha.
Levo as cartas sobre a mesa. Se o teu ódio não me esquece, é amor na forma inversa. Sei que me escondo em conversas banais, nessas casas de paredes iguais, onde julgam que sabem de mim. Uma razão eu me encontro. Mãe, reza ou responde pra ver se eu me encontro, pra ver se eu me encontro. Mãe, reza por mim, reza por ti, ira meu abismo. Vês o que digo, diz-me o que sinto, que ainda sinto. Reza por mim, reza por ti, ira-me do abismo. Vês o que digo, diz-me o que sinto, que ainda sinto. Uma reza, uma mesinha que afasta em vez de uma língua. Eu queria ter a alma limpa, mãe, eu queria. Eles não sabem que as raízes são mulheres com cicatrizes, que na terra são semente e nunca sinto. Vê lá se eu me encontrei no teu bolso, na gola da tua camisa. Vê lá, mãe, reza aos pontos, pra ver se eu me encontro, pra ver se eu me encontro. Mãe, reza aos pontos, pra ver se eu me encontro, pra ver se eu me encontro. Mãe, reza aos pontos, pra ver se eu me encontro, pra ver se eu me encontro. Mãe, reza aos pontos, pra ver se eu me encontro, pra ver se eu me encontro.
Tempestade 2.1 na rádio que nos liga, chegou a tempo para a entrevista com a grande fadista Kátia Guerreiro.
Olá Kátia, espero que esteja tudo bem contigo.
Tudo ótimo, Júlia, obrigada.
Então, tu vais cantar no Ópera de Massy hoje, é um concerto solidário organizado por Lyon Club de Gif-Chevry. Os benefícios do concerto servirão para a luta contra o cancro infantil. O que é que representa este concerto para ti?
Este concerto pronto, o convite quando me foi feito sensibilizou-me muito porque há causas às quais eu não vou virar as costas, também sou mãe e tenho sempre esta preocupação de estar atenta às necessidades da sociedade e efetivamente este é um tema que me toca particularmente, eu que também sou médica, não é? E sei que a luta contra o cancro é sempre muito dispendiosa e sobretudo quando toca a crianças, isto mexe um bocadinho com o meu coração porque nunca sabemos o que nos bate à porta e importa nós nos podermos envolver na sociedade de formas diferentes, no, através daquilo que nós representamos. Eu represento o fado, represento o meu país e é importante para mim também dar a cara por causas como esta. Esta e outras, tenho sido sempre muito, muito solidária em muitas causas, mas esta toca-me particularmente quando recebi o convite, sensibilizou-me muito terem-me convidado, sim.
E como é que te sentes ao chegar ao concerto? Estás ansiosa? O que podemos esperar? Tens algumas músicas que já sabes que vais cantar? O que nos podes dizer?
Olha, estou a preparar um espetáculo muito especial, porque eu continuo aqui a celebrar os meus 25 anos de carreira e estar nesta etapa da vida a celebrar estes 25 anos de carreira, no fundo é um bocadinho querer celebrar o privilégio que é poder estar no palco, porque é mesmo um privilégio de poder partilhar a minha música, ainda mais o fado, que é um género musical tão especial e na minha língua. E os 25 anos de carreira são um marco, não só para olhar para trás, mas para olhar também para a frente, olhar para aquilo que ainda, tudo aquilo que me apetece fazer, porque não sou uma artista que se deixe estagnar, ficar, congelar as suas formas de se apresentar e tenho alguns momentos especiais que vou levar a este espetáculo. Por variados motivos, porque já estou com muitas saudades de cantar em Paris, porque a verdade é que sei que tenho em Paris um público muito, muito, muito fiel, muito leal, e porque me apetece ir fazendo espetáculos diferentes ao longo deste ano. Portanto, vou apresentar-me com o meu trio de fado habitual, o David Ribeiro na guitarra portuguesa, o André Ramos na viola e o Francisco Gaspar no, na viola baixo, mas desta vez levo, e pela primeira vez, o João Nuno Bernardo, que é um jovem músico talentosíssimo, que ainda por cima é meu conterrâneo dos Açores, e com quem eu tenho estado a colaborar, a fazer alguns temas diferentes, lá está, nesta fase em que eu decidi que ia fazer só aquilo que me apetece, não vou seguir nenhum guião, e portanto tenho estado a lançar alguns temas e a apresentar de forma diferente do que é o habitual, e vou levá-lo para tocar alguns temas que nós temos estado a trabalhar e que nós temos apresentado, e acredito que agora no dia 8 de março eu vou lançar um tema novo, e então o que acontece é que se calhar vai acontecer em cima do palco também.
E como é que preparas os teus shows, porque és mãe, és médica e cantora, como é que consegues organizar isso?
Eu tenho mais uma missão neste momento em mãos, para além de tudo isso. Como médica, eu neste momento não estou a exercer. Eu deixei de exercer medicina há uns anos, depois da minha filha ter nascido, a minha filha mais velha, e portanto tenho-me dedicado exclusivamente à música. Mas este ano estou com uma missão muito importante em mãos, estou como comissária da Capital Portuguesa da Cultura em Ponta Delgada, o que ainda acresce o grau de dificuldade na gestão de tempo e das tarefas. Mas a verdade é que quando se faz alguma coisa por paixão, nós tentamos sempre corresponder a tudo, e no fundo o tempo vai-se organizando. Às vezes é um dia de cada vez, outras vezes tem de ser com muita antecedência. Neste caso já tenho o alinhamento da ópera de Massi preparado há algum tempo, até porque, como tem esta particularidade de ter um músico extraordinário que não costuma acompanhar-nos, tive de organizar com mais antecedência este repertório, mas acredito que vai ser uma noite muito especial.
E já cantaste, portanto, várias vezes em França, mas o que é que achas do público aqui? O que é que muda, por exemplo, com o público português?
Eu acho que já cantei dezenas, já perdi a conta às vezes que cantei em França. Aliás, tem sido o meu mercado mais fiel. Continuo a cantar em todo lado, mas em França é onde eu tenho tido uma mais regular. E aquilo que eu sinto do público francês é que é um público mesmo muito interessado. E não é só o público francês, também tem aqui a particularidade de termos sempre uma mistura entre o público francês e o público português que reside em França. O que ajuda muito àquilo que nós fazemos, porque o público francês que vai pela primeira vez assistir a um espetáculo de fado, pelo facto de haver portugueses na sala que sabem reagir ao fado, acabam por ajudar o público que não conhece tão bem, não é? E acaba por haver ali também uma interação muito gira dentro da plateia, em termos de reações, o que é muito bonito. O público francês deixa-se apaixonar pela sonoridade, mas também encontra muita poesia no português, da mesma forma que o português encontra no francês, não é? Eu tenho a sorte de falar francês, mas quem não fala diz-me sempre que o francês é de facto uma língua muito romântica, muito poética, e de facto tenho esta sorte de poder ter o pé num lado e no outro ao mesmo tempo.
E tens algum ritual antes de subir ao palco? Alguma coisa que fazes sempre?
Tenho. Tenho. Eu durante o período em que eu estou na sala de espetáculos a preparar-me para o espetáculo, tenho os meus hábitos regulares de beber muita água, gosto de ensaiar com os músicos um bocado para entrar no espírito, absorver a energia da sala também, e muitas vezes acontecem algumas inspirações nesses momentos, mas um momento antes de entrar em palco, eu tenho sempre ali alguns segundos em que eu estou sozinha, em que eu peço a proteção dos meus entes queridos que já cá não estão fisicamente, e que eu sei que continuam a proteger-me, a olhar para mim, e que sei que têm muito orgulho em mim. E benzo-me, porque acredito na proteção divina.
É muito bonito. Há alguma sala de espetáculo onde ainda sonhas atuar?
Muitas. Eu não sou aquela pessoa que acha que já fez tudo. Acho que ainda tenho muito por fazer e, portanto, há muitas salas onde eu gostaria ainda de cantar. Mas eu normalmente gosto de lançar para o universo mais em silêncio e em privado aquilo que eu gostaria de fazer. Não digo muitas vezes em voz alta, mas há algumas salas de espetáculo em Londres, nomeadamente em Londres, onde eu gostaria de cantar, e em Paris também, porque tenho andado a circular em França, em salas muito bonitas, e tenho cantado em muitas óperas em França, e gostaria muito de completar esse circuito, porque sim, porque sinto-me muito bem nesses lugares, porque os públicos dessas salas são normalmente públicos que são muito interessados, que sabem ouvir música, sabem apreciar, estão interessados em conhecer outras culturas através da música, e portanto gostaria de continuar esse circuito.
Já fez a Opéra Garnier?
A Garnier ainda não.
É, isso é um sonho, imagino.
É. Eu já estive na Ópera de Vichy, já estive na Ópera de Lyon, já estive em Nancy, estive em várias óperas em França, e sou muito orgulhosa disso, muito orgulhosa.
Imagino.
Faz parte do currículo.
Podes ser mesmo, e acho que vai haver ainda muito mais, não devido.
Eu acredito que sim.
Percebeu então? A Kátia já fez várias óperas e vai estar na Ópera de Massy. Hoje à noite ainda vai a tempo para comprar os seus bilhetes e continuamos essa conversa daqui a 5 minutos. Falaremos da carreira de Kátia Guerreiro. E antes disso, vamos ouvir a faixa mais ouvida da Kátia no Spotify, Lisboa à Noite.
Lisboa adormeceu, já se acenderão mil velas nos altares das colinas, guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas.
horas e 2 minutos. Continua na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. Continuamos a entrevista com Kátia Guerreiro.
Então, como disseste, estás a festejar 25 anos de carreira, o que é enorme. Tu és fadista e médica oftalmologista. Como é que explicas esta paixão por duas matérias tão diferentes?
Eu comecei por fazer uma opção na vida, que foi de seguir medicina e de me tornar médica. E efetivamente fui por paixão por sentir uma verdadeira vocação pela medicina. E fui sempre muito feliz a exercer medicina porque gosto muito de pessoas. E sempre fui muito dedicada e tenho pena de não estar a exercer medicina, devo dizer. A música acabou por surgir ao mesmo tempo que o início do exercício da medicina e eu consegui compatibilizar as duas carreiras durante 12 anos e trabalhei muito, trabalhei afincadamente, sempre fui muito perfeccionista, sempre gostei muito de dar tudo o que tinha para dar. São duas carreiras muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas cruzam-se na parte humana, no que diz respeito à parte humana, à humanização, não é? E a preocupação com o outro e a vontade de nos darmos ao outro. Se pela medicina há uma entrega mais baseada na ciência, naturalmente, não, eu acredito que o médico nunca é um bom médico, um grande médico, se não tiver um lado humano importante e saber olhar para o seu doente não como uma doença, mas como um indivíduo completo, que não tem só questões de saúde para cuidar, para trabalhar, mas tem por detrás disso questões pessoais e sociais que devem ser olhadas e cuidadas, porque muitas vezes até são causa de doença, não é? E a atenção ao todo, para mim, sempre foi uma preocupação. Com a música, tenho esta experiência de sempre que estou em palco, a partilha leva-nos a curar almas, não é? Se por um lado curava o corpo, ou cura o corpo, porque o médico continua sempre a ser médico, não é? E tem sempre muita gente à volta para ajudar e para cuidar. Mas se por um lado na medicina cuida-se o corpo através da música e com o fado em particular, cuidamos da alma, curamos almas. Aliás, em França houve vários, durante muitos anos diziam em entrevistas minhas, escreviam, a mulher que de dia cura os corpos e à noite cura as almas. E eu sempre gostei muito desta frase.
E justamente roubou a minha pergunta, porque eu ia perguntar se era uma pessoa, portanto, empática, e queria saber se o fado para ti, era uma certa forma de cura. Mas então...
É, sem dúvida, já está respondido.
Portanto, agora vamos mudar um bocadinho de ambiente. Em 2016, portanto, participaste no filme Alfama em Si. Como é que viveste esta experiência cinematográfica?
Foi muito enriquecedora por vários motivos. Uma, porque eu nunca, quer dizer, enquanto atriz, eu fundei um grupo de teatro e estive em cena no grupo de teatro que fundei na faculdade, mas no, em termos de representação não tive mais experiência senão esta, não é? E fui convidada para participar neste filme, que foi um filme que me trouxe uma oportunidade mágica, que foi trabalhar com o José Mário Branco, que era o diretor musical deste filme. E eu fiquei muito, muito surpreendida quando no final o realizador me disse: uma atriz nata, isso nasceu em ti. Nunca achei isso, mas é muito gratificante ouvir isto por parte do realizador, não é? Que no fundo não, o que ele esperava de nós era que nós fôssemos os fadistas presentes no filme e na história, mas efetivamente há ali um lado de representação que também é muito importante para a qualidade do resultado final do filme, e foi muito gratificante ouvir este elogio. Mas a verdade é que foi exatamente durante as rodagens deste e da preparação para participar neste filme, Mário Branco, e que pronto, é que acabou por surgir a oportunidade de eu poder trabalhar depois com ele e de ver o meu disco produzido por ele, e esse sim foi o grande presente que eu recebi.
As coisas estão bem feitas. Parece. E gostarias de ter outra experiência cinematográfica?
Eu acho que depois de ter tido uma primeira, uma pessoa gostava de repetir, mas não tenho procurado por isso. Se surgir um novo convite, e em função daquilo que me apresentarem, sim, claro que sou capaz de me aventurar.
Estou muito curiosa por ver Kátia Guerreiro no cinema, mas por enquanto vamos ouvir Segredos de Kátia Guerreiro.
Eu nasci para ser gaivota, meu amor, não desesperes. Meu amor, quando me queres, fico sem rumo e sem rota. Meu amor, eu tenho medo de te contar o segredo que trago dentro de mim. Sou como as ondas do mar, ninguém as sabe agarrar, meu amor. Eu sou assim. Fui amada, fui negada, fugi, fui encontrada. Sou um grito de revolta. Mesmo assim, porque te prendes, fora de mim não entendes. Eu nasci para ser gaivota. De revolta, mesmo assim, porque te prendes, foge de mim, não entendes. Eu nasci para ser gaivota.
Com essa carreira de 25 anos, já recebeste vários prémios e condecorações, foste distinguida a personalidade feminina em 2005, és Chevalier da Ordem das Artes e Letras Francesa desde 2013 e Comendadora da Ordem do Infante Dom Henrique desde 2015. O que representam para ti estas condecorações e estes prémios?
São muito honrosos esses prémios, porque efetivamente acabam por ser o reconhecimento daquilo que eu tenho feito, do meu percurso, da qualidade e do alcance daquilo que eu tenho construído, e é evidente que tenho imenso orgulho nesses reconhecimentos. Mas não trabalho para isso, eu trabalho para o público, eu trabalho pela arte. Se vêm esses reconhecimentos, eles são naturalmente muito bem-vindos e acabam por reforçar a importância daquilo que eu faço e dão-me ainda maior responsabilidade, como é evidente. Portanto, é basicamente isto. Não tenho os prémios expostos em casa, tenho-os bem guardados num sítio especial, porque não tenho muito esta, não tenho muito culto do ego, portanto não me alimento de prémios, mas reconheço a importância que eles têm no reforço da responsabilidade que eu tenho enquanto representante da minha música, da minha língua, do meu país.
E voltando um pouco ao início, tu nasceste em África do Sul e cresceste nos Açores. Como é que achas que este percurso geográfico e cultural influencia a tua música?
Influencia muito, porque a verdade é que eu nasci na África do Sul por circunstâncias particulares, que foi a fuga dos meus pais de Angola, após a guerra, não é? Após a independência de Angola, e os meus pais fugiram para a África do Sul e eu acabei por nascer lá. A minha família é de Angola. E depois os meus pais não se adaptaram à África do Sul, era um regime muito, muito diferente, e quando os meus pais decidiram vir para Portugal, foram diretos aos Açores e foi lá que eu cresci, fui para lá com 11 meses, e é evidente que eu sofro aqui grandes influências por parte da minha família angolana, que vivia de uma forma muito, muito livre, com os horizontes muito alargados, e que tinha uma forma de viver em comunidade completamente diferente daquilo que se vive em Portugal. E quando nós fomos para os Açores, eu não tenho memória disso porque era mesmo muito pequena, mas efetivamente os meus pais encontraram uma sociedade muito fechada e ainda muito, muito congelada no tempo, e portanto para eles foi um grande choque, mas naturalmente que as pessoas que vieram da África para os Açores acabaram por criar as suas próprias mini comunidades, não é? Não deixando nunca de fazer parte da sociedade onde estavam inseridos. E eu naturalmente recebi influências dessa abertura de espírito, não é? Por parte da minha família angolana, mas o facto de viver nos Açores também me trouxe muitas particularidades que passam por estar rodeada de uma natureza absolutamente única. Aquela terra é mágica, e as pessoas são muito especiais. Estar ali nos Açores fez-me ser uma pessoa muito contemplativa. Sempre fui uma criança alegre, bem disposta, mas sempre fui muito introvertida e no sentido em que era muito, muito pensativa, refletia, fazia muitas reflexões, questionava muita coisa, mas perguntava para dentro, não era muito expansiva nesse aspecto. E aquela natureza acabou por me influenciar muito, porque era na natureza que eu procurava respostas. E creio que até hoje aquela forma dos ilhéus de viverem, de sentirem, de contemplarem, influencia muito também o facto de eu ser artista. É uma terra muito fértil em arte, em cultura, e eu creio que fui buscar muito àquela terra aquilo que sou hoje, mas também, lá está, o espírito aberto da minha família africana também me trouxe este lado expansivo do ir procurar, do não ter, para mim não há fronteiras, a terra é um espaço só onde nós devemos circular, onde nós devemos viver e aprender e absorver o máximo possível, e portanto eu tenho uma mistura das duas coisas que deu este resultado.
O teu último álbum, portanto, saiu em 2022, estás a preparar outro álbum ou não?
Não, eu tenho estado agora ao longo deste tempo de 25 anos de carreira a fazer, lá está aquele o meu espírito livre a trabalhar, tenho estado a lançar temas que me vão apetecendo ao longo do tempo de gravar. Não tem um fio condutor, não tem de ter, eu estou só a fazer aquilo que me apetecer. Provavelmente no fim disto tudo eu vou compilar estes temas todos num álbum e com alguns novos temas que possam eventualmente ser um álbum novo. Mas para já, e porque eu estou com esta missão também da Capital Portuguesa da Cultura, o tempo também não me permite fazer aquele tempo de quase sabático, de estar só dedicada à recolha, à produção de um álbum completo, não é? Portanto, eu vou fazendo à medida que me vou inspirando em alguma coisa para fazer. Neste momento, eu acabei de fazer anos, 50 anos, e decidi gravar um tema que é um bocadinho este, uma reflexão sobre a vida, não é? Eu gravei o tema Graças à Vida, da Violeta Parra, porque há muitos anos atrás, a Presidente Bachelet do Chile esteve em Portugal, e isto foi há, sei lá, 16, 17 anos, já não me lembro, e eu fui cantar no jantar oficial que o presidente, o nosso então Presidente da República, ofereceu à Presidente Bachelet, e preparei o Graças à Vida e cantei o Graças à Vida pela primeira vez, e a Presidente Bachelet disse-me que foi a versão mais bonita que ela ouviu deste tema. Honras feitas sempre à Violeta Parra, que é a autora do tema, mas que se comoveu muito a ouvir-me cantar. E quando eu fui cantar à América Latina, fui fazer uma turnê na América Latina, cantei o Graças à Vida outra vez, e acabou por ser engraçado as pessoas no final dos espetáculos perguntarem a quem estava a vender os meus CDs, onde é que está o Graças à Vida, porque toda a gente queria ter o Graças à Vida, e eu fiquei sempre com vontade de gravar o Graças à Vida. Por algum motivo guardei para os meus 50 anos, porque efetivamente é a minha gratidão a chegar aqui a esta nova etapa da vida, com tantas bênçãos, não é? Com tanta beleza à minha volta. Claro que pronto, também temos de saber alimentar estas coisas, não é? Mas tenho sido muito abençoada por pessoas lindas que se têm cruzado comigo, que umas que vêm e que vão, outras que vêm e que ficam para sempre. E acima de tudo, o privilégio de viver esta vida, de ter a possibilidade de fazer o que faço, a possibilidade de ter pessoas a apreciarem aquilo que eu faço, e ter este mundo lindo à volta, que portanto apeteceu-me muito agora nestes 50 anos de vida gravar este tema, e que vai ser, que foi lançado no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, também como gratidão a todas as mulheres que são alta inspiração na minha vida.
Estamos muito ansiosos por ouvir isto tudo, e para acabar, última perguntinha rapidamente, uma mensagem para sobretudo os jovens, para convencê-los a ir a ver-te no palco dia 14.
Era muito importante sentir as novas gerações, e eu acho que isto tem acontecido bastante, as novas gerações ligarem-se aos seus valores culturais de origem, porque na essência há qualquer coisa que nos move, que tem naturalmente a ver com o meio que nos rodeia, mas há um lugar que é sempre o nosso, onde nós sentimos que somos uma pessoa por inteiro, e o fado é casa. O fado não é a música dos mais velhos, isso já passou, já não é isso. O fado é cada vez mais apreciado e mais ouvido pelas novas gerações, e há tantas coisas bonitas para descobrir no fado, não só a poesia, mas sobretudo a alma e a verdade que o fado transmitem, trazem por dentro. E se os jovens que nos estão a ouvir se sentirem atraídos pela verdade e por emoções verdadeiras, então eu convido-vos a vir, porque pode ser que aconteça qualquer coisa especial aí dentro dos corações.
Muito obrigada, Kátia, nós vamos estar lá, e obrigada por ter respondido às nossas perguntas.
Mais uma vez um grande obrigado à Kátia pelas suas respostas. Convido toda a gente para o concerto hoje em Massy. Fica connosco daqui a 5 minutos. Continuamos na música com Antônio de Esquerda Porto. Estamos consigo até às 4. E antes disso, vamos então ouvir o último single de Kátia Guerreiro, que saiu domingo, dia 8 de março, para o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, Graças à Vida.
Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, con ellos distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Y el canto de todos, que es el mismo canto.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou o tempo para Antônio de Esquerda Porto. Então, o que será que o Antônio voltou a encontrar hoje?
Então, há um mês e tal, tinha apresentado uma parte dos candidatos às semifinais do Festival da Canção 2026, na ocasião da publicação das suas faixas finais em janeiro. E tínhamos apreciado a qualidade das diferentes produções musicais e, agora que sábado passado tivemos a final do Festival da Canção, vamos poder falar disto tudo novamente para concluir este episódio, claro, no ano do Festival da Canção em Portugal. E podemos seguir os votos do público e do júri, que foram muito interessantes este ano. E, para já, vamos descobrir qual é a música que vai representar Portugal na competição da Eurovisão em maio de 2026. Vamos já ouvir a faixa que venceu, mas não vou ainda dizer quem é, para ver se reconhecem a música, claro. E agora, agora nem temos estado.
Silêncio do luar, sopra o vento devagar, traz o cheiro das roseiras e o teu nome sussurrar.
Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrarei rosas fazem-me lembrar de ti. Não há pressa de onde eu sou, não há preço para esta calma. Se falhei, paguei em dobro, sobrou pouco, quase nada. Só as rosas que plantei quando a gente era verdade.
Acabamos de ouvir a música Rosa da banda Alentejano, Bandidos do Quente, que ganhou a 60ª edição do Festival da Canção sábado passado em Passos de Arco, o mítico estúdio que viu-se produzir, entre outros, Amália Rodrigues, Carlos Paredes e os GNR. É uma linda canção, não é? Sei que temos aqui uns fãs de canto Alentejano.
Estás a falar de mim?
Claro que sei.
Adoro, adorei. É lindíssimo.
Conhecias a banda Bandidos do Quente, claro?
Não, só conheci quando apresentaste os candidatos ao Festival da Canção.
Já tínhamos passado umas das suas músicas há alguns meses, faz agora algumas semanas, há alguns meses, desde 2024, estão a publicar alguns singles aí, aqui por aí, mas ainda não tinham publicado álbum completo ainda. Até janeiro de agora, que é 2026, onde aconteceu. Mas então, foi assim a banda Alentejano, Bandidos do Quente, que venceu e que vão ir representar Portugal na Eurovisão. E é uma banda composta por 5 membros: o Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo e Francisco Pestana, todos originários do Beja. O grupo ficou conhecido a partir de 2024 pela sua fusão de estilística entre o canto alentejano tradicional e sonoridade contemporânea e pop, por exemplo, com a faixa Já Não Há Perdas do Snail. Foi uma edição, o Festival da Canção deste ano, foi uma edição bem particular, por causa da controvérsia ao retorno da participação ou não de Irish Rael na competição da Eurovisão, em maio, e o anúncio da decisão da RTP de não boicotar a edição, contrariamente aos nossos vizinhos espanhóis, mas também à Islândia, Irlanda, Países Baixos e a Eslovénia. Porque fez muito barulho em Portugal, porque é necessário lembrar, e não só em Portugal, que a Rússia, imediatamente a seguir à sua invasão à Ucrânia, foi proibida de participar em qualquer evento cultural e desportivo mundial, inclusive a Eurovisão 2022 e às seguintes edições. Por enquanto, já faz agora 2 anos e meio que Israel conduz uma operação militar contra a Palestina, com atos qualificados de genocídio pelas Nações Unidas, tendo matado pelo menos 70 mil palestinianos, entre os quais 80% são civis. E a Resistência recentemente lançou operações com os Estados Unidos da América, no Líbano e no Irão, continuando a guerra e as conquistas. Foram 13 dos 16 candidatos ao Festival da Canção Portuguesa que tinham anunciado já alguns, desde dezembro de 2025, a sua intenção de boicotar a Eurovisão, caso seriam excluídos pela RTP. para protestar contra a participação do Israel. Apenas Bandidos do Quente, André Amar, tinham confirmado a sua participação caso ganhassem e o Sandrino não se tinha pronunciado sobre o assunto. O Estado Hebreu tem também sido suspeitado de ter manipulado os votos do público na edição 2025 da Eurovisão. Uma investigação independente tem encontrado provas de que a agência de publicidade do governo de Israel tem conduzido uma campanha publicitária multiplataforma e utilizado contas oficiais do Estado nas redes sociais para incentivar o apoio público à participação do Israel no concurso, fornecendo especificamente instruções sobre como os eleitores podiam votar todas as 20 vezes que lhe era permitido votar em Israel. Mas depois de ter relembrado este contexto essencial para compreender como as controvérsias ligadas à Eurovisão e à política em geral têm influências sobre os artistas e sobre o mundo musical em geral, vamos poder falar dos resultados. Mas antes disto, vamos poder ouvir um excerto da atuação dos Napa, os candidatos do ano passado, que foram convidados na final do Festival da Canção para atuar em live, tocar a sua canção Deslocada com uma versão um pouco diferente da que tocaram na Eurovisão. Vamos já ouvir Deslocados do Snap na versão do Festival da Canção 2026. Acabamos de ouvir a versão da final de 2026 do Festival da Canção pelo Snapa, de Deslocado, a sua canção que tinha o presidente da Eurovisão o ano passado, com uma versão bem diferente em introdução. O resto da música é um pouco mais similar, agora estão a mudar na cena para os seus verdadeiros instrumentos, mas o resto da canção é um pouco similar à original, mas a introdução era assim, com as diferentes guitarras bem agudas, assim, a tocar em arpejo. É lindíssimo. Eu gostei muito. O que é que acharam disto?
Não sei.
Eu gostei muito, gostei dessa versão.
Eu também gostei.
Eu acho lindo, mas estou muito habituada à versão original. Eu ouço mesmo muitas vezes, adoro essa música. E não sei, faz-me um pouco estranho, acho que tenho de ouvir mais vezes.
Quando estamos habituados a uma versão instrumento, é complicado inicialmente mudar.
Mas é lindo, é lindo.
A mim parece estarmos assim numa nuvem a voar,
e estamos a... um arco-íris.
Mas então, como disse há pouco, são os Bandidos do Quente, André Amaro e Sandrinho, só podiam esses três participar à Eurovisão e atingiram respectivamente o primeiro para o Bandido do Quente, o quinto e sétimo lugar na final do Festival de Canção. Segundo lugar foi para Dinis Mota e a sua canção Jurei, que também da qual gostava muito, enquanto os Nunca Mates o Mandarim completaram o pódio com o terceiro lugar. O que é que pensaram desta edição? Estão satisfeitos dos vencedores? Tinham uma música pela qual torçavam mais do que a dos Bandidos do Quente?
Sinceramente não segui muito, e mais do ano passado, mas gostava muito do Jurei de Dinis Mota também. Estava um pouco decepcionada com a música de Nunca Mates o Mandarim, que acho que não é a melhor deles, mas adoro também a música de A Rosa Adoro. De Bandido do Canto.
Eu também gostei. É bem calmo, bem interessante.
Acho que representa bem Portugal também. Sim. Porque, pronto, vocês sabem que eu adoro canto alentejano, por isso para mim é uma das melhores formas de representar Portugal, porque é mesmo muito simbólico. Acho que também foi, é património material da UNESCO, se não me engano. Por isso mostra bem um aspecto de Portugal que pode ser desconhecido, além do fado. Percebes?
Sim.
É verdade, é verdade. Pessoalmente também fiquei um pouco decepcionado por algumas atuações, por exemplo com o Gonçalo Gomes e a banda Marquise, das cujas faixas eu gostava muito.
Só porque são do Porto?
Também, é verdade. Eu sou obviamente um pouco, não sou objetivo nestas questões quando são bandas do Porto, mas então a atuação do Gonçalo Gomes, na minha opinião, faltou um pouco de dinamismo e a maturidade artística na sua voz, mas a cenografia era muito, muito linda e tenho certeza que ele vai ficar, vai tornar-se um grande artista. E para a banda da Cidade Invicta, Marquise, o show era bom, mas um pouco demasiado clássico para um grupo de rock. Não conseguiram surpreender-me e também penso que não surpreenderam o júri, o que é também muito importante num concurso deste amplor e também para a Eurovisão, se por acaso tinham participado. Ficaram respectivamente no 9º e no 8º lugar Marquise e Gonçalo Gomes, mas é preciso mesmo continuar a seguir estas duas carreiras, porque têm todas um potencial enorme. Do seu lado, a atuação dos Bandidos do Quente, além de todas as controvérsias quanto à sua participação na Eurovisão, foi, a sério, excepcional. Mostraram que tinham uma grande maturidade artística, tanto na produção e na dinâmica do grupo. As harmonias são... É catalanista, mas é sempre lindíssimo. Não tenho essa certeza, na minha opinião, que seja a melhor música para um concurso tipo Europa, sendo uma música mais calma, clássico em muitos aspectos da composição, mas é uma...
Foi assim que ganhamos na última vez.
É verdade. E além disso, é também uma atualização de um estilo tradicional português, como disseste logo antes, que o cantalista alentejano é inscrito ao património cultural e material da humanidade pelo UNESCO em 2014. Não sei se vai ser um argumento para vencer a Eurovisão, mas pelo menos conseguiram convencer o cenário nacional português no Festival da Canção. Há agora alguns anos que o canto alentejano ganha popularidade na música popular portuguesa. Temos os exemplos do Buba Espinho, o António Zambujo há muito tempo agora, Vizinhos à Toa e até os Dame ensaiaram-se a estas harmonias do canto alentejano e essas sonoridades. Bandidos do Quente, por enquanto, é uma banda bem jovem, tendo publicado o seu primeiro single em 2024 apenas. Era Amigos Coloridos, que foi um grande sucesso e ainda hoje faz parte das músicas mais visualizadas no YouTube deles. Eles já tinham colaborado antes, mas sob um outro nome, Amigos do Quente, para fazer as vozes da música Casa dos Dama, e depois de um álbum colaborativo com vários artistas nacionais, chamado Canções Bonita em Português, volume 1. A seguir a isto tudo, o ano passado publicaram um segundo single com o nome Bandidos do Canto e finalmente em janeiro de 2026 publicaram o seu primeiro álbum completo, Bairro das Flores, com 8 faixas. E é mesmo um álbum que eu recomendo irem ouvir, porque é muito bom e vão ser as pessoas que vão representar Portugal na Eurovisão. E é preciso apoiá-las. Vamos acabar esta rúbrica com uma música deste álbum que acabou de sair em colaboração com António Zambujo, outro artista mítico originário de Beja, tendo assim uma transmissão entre gerações de músicos e da região e do Quente.
Obrigada, Antonão. Acho que é uma boa música para acabar essa rúbrica. Voltamos daqui a 5 minutos para os bons pedão e agora ouvimos Primavera de Bandidos do Quente e António Zambujo.
Fiz-te um poema, tenho passado este tempo à tua espera. Ai, como era quando voltas para me ver à minha terra. Será pela primavera. Cantar esta canção aquece o meu coração. Ai, meu desejo. Vou à procura do mar, talvez para te encontrar, sem saber se vais ou não, ou então eu fico.
dei voltas e mais voltas à cabeça. Já nem me interessa, deixei de pedir por nós na minha igreja. Já não vejo a primavera.
Ao cantar esta canção, aquece o meu coração. Ai, meu desejo. Vou à procura do mar, talvez para te encontrar, sem saber se vens ou não. Ou então aqui. Vou à procura do mar, talvez para te encontrar, sem saber se vais ou não. Ou então eu fico aqui.
Já não vejo a primavera.
A canção aquece o meu coração. Ai, meu desejo. Vou à procura do mar, talvez para te encontrar, sem saber se vais ou não. Ou então eu fico aqui. Sem ti não há primavera.
Rádio Alpha, a rádio que nos liga.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Thémestade de Chponton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors tout d'abord, demain, n'oubliez pas d'aller voter, ce sont les élections municipales. Normalement, vous avez déjà vérifié et vous êtes déjà sur la liste électorale de votre ville. Je vous rappelle que les membres de l'Union européenne résidents en France peuvent aussi voter sur ces élections. Donc c'est le moment de faire entendre vos voix. La cagnotte en ligne de l'initiative Petit Geste Grand Sourire pour donner des jouets aux enfants de l'hôpital Necker est d'ailleurs toujours ouverte jusqu'au 3 mai, donc n'hésitez pas à donner. Pour les événements à venir, Lionel Cécilo se représente toujours à Paris pour sa pièce La Fleur au Fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez le voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au Théâtre Comédie Bastille jusqu'au 29 juin. Ce soir, Katia Guerrero se représente à l'Opéra de Massy pour un concert solidaire. On vous en a beaucoup parlé aujourd'hui, j'espère que vous serez présents. Et le 18 mars, donc ce mercredi, Capitaine Faust sera au Petit Bain à Paris. On espère vous y voir nombreux également. Le 21 mars, le Portugal Comedy Club débarque à la salle Vasco de Gama. À partir de 19h, vous aurez accès à un food truck portugais, puis le stand-up commencera à 21h. Mais la nuit ne s'arrête pas là, puisque de 22h30 à 1h du matin, la fête continue avec PDM, DJ Axe et MC DY, des artistes que Thémestade de Chponton connaît bien. Prenez dès à présent vos places et je vous rappelle le code promo en majuscule ALPHA20 pour avoir 20% de réduction sur vos places. Le 27 mars débute le salon de l'artisanat et des projets régionaux portugais organisé par l'ARCOP de Nanterre à l'espace Chevreuil. L'ouverture officielle est le 27 mars à 18h et le salon durera jusqu'au mars 18h. Un week-end qui sera à suivre en direct sur Radio Alpha au sein des diverses émissions. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et Radio Alpha ainsi que l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Thémestade de Chponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand merci encore une fois à Katia Guerrero pour cette belle interview. On se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Tout de suite, je vous laisse avec Getaway, le nouveau single de Kongs avec Boys Noize. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Au revoir.